Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do podcast do Só Que Não. O meu nome é Joana Martins, estou de volta a Portugal e por isso mesmo é que atrasei ligeiramente este episódio e peço desculpa, mas sabem que às vezes as férias, pronto, atrapalham um bocadinho o lado profissional. Quem nunca, não é? Hoje trago-vos a história do André.
Tu agora porque és cristão, tu agora não podes ter este comportamento e este padrão, ou seja, tu não podes sair à noite e divertir-te e beber um copo. Claro que tu podes sair à noite e beber um copo e divertir-te, tu podes fazer essas coisas todas, mas nem todas as coisas te convêm, a Bíblia diz isso, tu podes todas as coisas, mas nem tudo te convém.
Durante 25 anos, o André considerou-se uma pessoa agnóstica. A religião, a fé, não moldavam os seus comportamentos e não influenciavam o seu dia-a-dia de maneira nenhuma. Foi uma viagem aos Estados Unidos, mais propriamente a Nashville, que lhe mudou a vida e que lhe concedeu um novo caminho espiritual. Hoje, com 33 anos, é vocal coach de profissão, mas foi na fé evangélica que descobriu a sua vocação como pastor. O resto? Desde que seja o André a contar-vos.
Eu vivi cá há 25 anos e eu nunca tinha ouvido o Evangelho e eu nunca tinha ido a uma igreja evangélica, nem sabia tipo, que havia igrejas cá. Eu, quando me converti nos Estados Unidos, eu estava a falar com eles lá e a dizer: manos, não há nenhuma igreja tipo lá em Portugal. Eles têm que haver. E eu, não há, não estou a dizer, lá é só igrejas católicas. Então eles convidaram-me para ir à igreja lá e quando eu vou tipo a uma igreja protestante, evangélica lá, não era tipo num monumento, porque nós muitas vezes quando ouvimos esta palavra igreja, não é? Nós associamos a igreja a um prédio. Então eu estou a ir à igreja pela primeira vez a uma igreja protestante e a igreja é num bar. Eu assim, pá, estes gestos devem estar a gozar comigo, ou assim com o português que agora está aqui, como é que eles estão a fazer a igreja num bar? E foi aí a primeira vez que eu entrei, que eu ouvi o evangelho, o gospel, não é? Tipo as boas novas, o que é que isso significa, de onde é que eu vim, tipo o que é que, porque é que Jesus, ele veio, ele tinha que morrer por mim, e então eu ouvi o evangelho pela primeira vez. Quero mesmo saber se isto é verdade ou não, e eu comecei a ler a Bíblia. Pai, à medida que eu ia lendo a Bíblia, houve situações que começaram a acontecer na minha vida e a minha fé foi aumentando cada vez mais até que eu decidi ser batizado. Basicamente, quando nós somos batizados, nós morremos para a nossa vida passada, quando entramos na água, e nós ressurgimos para uma vida nova com Cristo. Eu lembro-me de eu sair da água e ninguém me tocou, não houve assim nenhuma cena tipo marada espiritual ou qualquer coisa assim. Não, tipo, eu saio da água e há tipo uma cena de arrependimento em mim, boa da grande, de eu ter reparado na bosta toda que eu tinha feito durante toda a minha vida e que Cristo me perdoava. Havia aqui duas ou três opiniões diferentes. Alguns diziam que tu foste lavado da cabeça, estás maluco, piraste, pronto, estiveste lá algum tempo e lavaram-te a cabeça, etc. Outros diziam, realmente tu estás diferente porque não estás a mesma pessoa. Porque havia comportamentos que eu tinha que agora já não tinha, se calhar. Havia comportamentos como eu, tipo, sair à noite e apanhar besanas e não sei o quê, só porque sim, porque era isso que a cultura, tipo, fazia. E eu deixei de fazer essas coisas. Agora há uma cena bem importante. Eu deixei de fazer essas coisas porque eu agora sou cristão e não posso fazer essas coisas. Não, eu não queria fazer mais isso. As pessoas estão à procura de alguma coisa que as faça se sentir bem. Então a fé acaba por ser tipo um escape, estás a ver, para, epá, eu estou tipo, isto está a ser tão difícil, problemas familiares, a nível do trabalho as coisas não estão bem, etc. A pessoa está a se sentir tipo tão contraída, tão esmagada pela sociedade que ela quer encontrar um refúgio, então parte para a fé. Nós cá, e tu já ouviste essa expressão milhares de vezes, que é o católico não praticante, ou o crente não praticante, isso não existe. Isso não existe, isso é a mesma coisa do que tu dizes assim, tipo, olha, eu vou-me casar, mas nunca tipo apareço em casa. Não. Bora abrir a Bíblia e bora ver o que é que Deus diz realmente que é a igreja e vamos vivê-la. Muitas igrejas católicas, por exemplo, os crentes nem sequer tipo, leem a Bíblia, porque eles ficam à espera de só o padre é que lê a Bíblia e vai-lhes revelar aquilo que diz a palavra de Deus. Não. Então, tipo, se nós temos fé em Jesus Cristo, nós temos de ter realmente um relacionamento com Ele. Então, eu tenho que ler a palavra de Deus. Mas nunca, tipo, meter este padrão de comportamentos de coisas que é, se tu quiseres vir à igreja, primeiro tu tens que mudar todas estas coisas e depois tu tens que vir. Não. Tipo, tu podes vir como tu estás agora. Mas tens que vir com a predisposição humilde de vir ouvir aquilo que Jesus tinha para dizer. Porque a mensagem de Jesus era muito tough. Era crua. Estás a ver? Se vocês me quiserem seguir, vocês têm que se negar. Fogo, tu vais chegar aí ao pessoal e vais dizer, tu tens que negar. Fogo, negar já me nego eu. Já não digo isto que eu queria dizer, ou já não faço isto que eu queria fazer. Então há muita gente que chega à igreja, que ouve a mensagem do Evangelho, estás a ver, e que diz assim, tipo, eu não estou preparado para isto porque isto vai requerer, tipo, alguma coisa de mim. Celso,
eu sou o centro do mundo, eu sou tipo a cena toda, olha mais uma selfie, olha mais um like, o mundo está todo assim e Cristo está a dizer, estás a ver mal, não podes estar, vira lá o telefone ao contrário. E agora começa a olhar para o próximo, estás a ver? Porque o cristianismo não tem a ver connosco, o cristianismo tem a ver com Cristo e com o outro, estás a ver? Então eu acho que essa é uma grande diferença entre a fé cristã e as outras fés. É que nas outras fés que tu tens, basicamente, ou em muitas delas, tu és o centro. E há várias formas de fazer isso. Eu vou meditar, eu agora vou ser vegetariano, eu agora vou fazer uma série de coisas para mudar tipo a minha vida. E a questão é, na fé cristã, se tu queres realmente mudar a tua vida, o que tu tens de fazer é crer em Cristo. E se tu creres em Cristo, Ele vai dar uma vida nova. Incentivamos a que o pessoal, obviamente, se case, homem e mulher, se case e multipliquem e tenham putos e tenham famílias, porque nós acreditamos que a família é um plano de Deus. Agora, nós não podemos controlar a vida dos nossos filhos. Eu não vou controlar a fé do Martim. Eu vou tentar ensiná-lo o melhor que eu puder, aquilo que são as bases da fé cristã que eu acredito. E ele também, ao longo da vivência que vai tendo connosco, ele vai olhando para os pais e vai vendo o estilo de vida também que nós temos. Agora, nós não podemos obrigar nem os nossos filhos, nem as outras pessoas a dizer tem que ser exatamente assim como nós estamos a dizer. Então ele vai ter tempo, ao longo da sua caminhada, de poder escolher e decidir por ele próprio aquilo que realmente ele quer acreditar. Mas o nosso dever é só direcioná-lo no sentido em que nós achamos que é melhor. A igreja é vista como muito castradora por esta é pessoa homossexual, nem sequer é bem-vinda. Tipo, isso está errado, estás a ver? Mas também é errado nós dizermos assim, não, Deus diz que a homossexualidade é uma coisa fixe e não há problema. Não, tipo, isso não é verdade. E eu acredito que o problema da nossa geração, hoje em dia, e nunca teve tão grave como está agora, é um problema de identidade. Há montes de pessoas que metem a sua identidade, tipo, na sua profissão, na sua sexualidade, e depois isto cria aqui, tipo, uma confusão gigante, que é a pessoa não sabe de onde é que ela veio, não sabe para onde é que ela vai, nem sabe o que é que está aqui a fazer. E fica um desnorte a nível emocional, psicológico, espiritual, tipo, gigante, porque a pessoa está aqui, mas está completamente perdida. Eu tenho a certeza que as igrejas não se devem ligar a qualquer movimento partidário. Nem as igrejas, nem os pastores das igrejas que lideram tipo as comunidades e as congregações, nem devem falar isso quando estão a pregar a palavra de Deus e mencionar, etc. De todo. Agora, o cristão pode ter envolvimento dentro da esfera política, e pode votar, e pode até fazer parte de um partido, etc. Eu sinto que toda a gente que vai lá sente-se bem recebida. Ou seja, não se sente tipo, olha, eu estou a viver aqui em 2021 e vim a uma igreja que tipo que ainda está em 1920. O que eu acho muito difícil é a pessoa ir pela primeira vez porque há muita coisa que a pessoa tem dentro da cabeça. Ela só é pá, agora eu vou lá e vou estar a perder tempo, agora a fé e agora Deus, etc. Só que o que me faz impressão é, nós damos oportunidade a tanta porcaria na nossa vida. Nós damos oportunidades a pessoas que não devíamos dar. Nós damos oportunidades a trabalhos que não devíamos dar. Nós damos oportunidades a tanta coisa. Passamos tantas horas no Netflix e eu penso assim, fogo, uma pessoa não tem tipo 2 horas. Uma vez na vida. Tipo, a pessoa não tem tipo 2 horas para vir tipo uma vez tipo uma igreja. Só tipo ouvir tipo uma vez. Mas faz um bocadinho de confusão tipo a incredulidade das pessoas e o facto de elas se quererem manter tipo afastadas. O que eu percebo, porque eu mantive afastado também durante 25 anos, então eu consigo entender isso. Mas eu acho que muitas vezes acontece também da pessoa não querer responder algumas perguntas que ela sabe que vão doer. Há muitos países onde só tu falas em Jesus, tu vais levar porrada. Portanto, para mim, tipo, já estar em Portugal é tipo grande bênção em que a gente pode falar de Jesus e não levamos pedradas. Portanto, eu não estou a comparar com aquilo que é noutros países ou que é no passado, estás a ver? Mas ainda há estigmas e preconceitos a nível cultural, principalmente, que é esta questão desta conotação de... O cristão é um betolas de óculos, assim, que tem boas notas e que está ali na dele e que não faz nada e não sei o quê. Não tem nada a ver com isso, mas é um estereótipo, muitas vezes, que eu acho que muitas pessoas ainda associam no cristão. E aquilo que verdadeiramente define um cristão é a fé que tem em Cristo, nada mais. É por isso que se tu vies à nossa igreja, tu vais ver pessoal branco, negro, rico, pobre, vais ver gordos, vais ver magros, vais ver pessoal que vai para a igreja e uns vão de t-shirts e calças rasgadas e todos tatuados e depois há malta que vai de gravata. Porquê? Porque é uma família que está em Cristo, mas que é uma família onde há unidade dentro de toda esta diversidade que há entre nós, entre as nossas personalidades, características, até famílias e culturas, mas que nós em Cristo somos só um.
O último grande estudo sobre religião em Portugal é de 2012. Foi promovido pela Conferência Episcopal Portuguesa e realizado pelo Centro de Estudos e Sondagens de Opinião, em conjunto com o Centro de Estudos de Religiões e Culturas da Universidade Católica Portuguesa, ou UCP. Dizia esse estudo que a percentagem de portugueses que se diziam católicos em 1999 era de 86,9%. Em 2011, tinha baixado para 79,5%, pela primeira vez abaixo do limiar dos 80%. Em 2014, as estatísticas da Igreja Católica indicaram que a percentagem de católicos estaria nos 77,03%. Para além da diminuição de católicos, registou-se ainda o aparecimento e a consolidação de comunidades religiosas que antes se apresentavam como alternativas à tradição católica. O segundo grupo religioso mais numeroso em Portugal são, por exemplo, as Testemunhas de Jeová, com 1,5% do total de portugueses religiosos. Mas o estudo da Universidade Católica destacava em 2011 a crescente influência da comunidade evangélica. De entre os que se diziam religiosos, 2,8% eram protestantes. Em 1999, eram só 0,3%. A maioria dos protestantes em Portugal são evangélicos. Pertencem a uma corrente renovada do protestantismo, considerada mais fundamentalista e que rejeita a proximidade com o Estado. Por outro lado, já têm saído alguns artigos na comunicação social sobre estas congregações e as suas ligações aos partidos conservadores de extrema-direita, os mesmos que defendem princípios de moralidade e proximidade a Deus e à Bíblia. O número de evangélicos em Portugal aumentou depois do 25 de Abril, com o regresso dos portugueses que viviam nas colónias do ultramar. Mas o principal motivo do aumento de pessoas evangélicas em Portugal decorre, sobretudo, da imigração proveniente do Brasil. Contudo, isto não está só dependente de quem se quer juntar e procura este género de congregações. Também há uma controlada, proativa e crescente missão de evangelização das pessoas. Um sentido de missão que se empenha em criar uma comunidade e que organiza o envio de pastores, que podem começar por uma simples reunião em casa e depois com uma família e depois num local maior, mas não estando necessariamente dependentes de um edifício como a igreja. E é esta a grande vantagem da comunidade evangélica. As igrejas evangélicas criaram uma nova forma de culto, muito diferente da das igrejas católicas. Recorrem à música e cantam o Evangelho, naquilo que identificamos como música gospel. E essa participação dá um renovado sentido de pertença a uma comunidade. O André faz parte de uma igreja mais pop, mais urbana, que reúne até vozes que participam na cultura mainstream da música portuguesa. Os HMB nasceram de um culto evangélico. Ou será que foi ao contrário? Foi, aliás, o vocalista Heber Marques quem fundou a Comunidade Cristã de Lisboa, em 2012. Os Dalva também ganharam o gosto pela música num contexto semelhante. E o Samuel Lúria, B Fachada, Diabo na Cruz... As celebrações parecem mais concertos do que sermões e não se assemelham nada àquelas horas de fervor católico de que quase todos nos lembramos com rezas repetitivas nas igrejas do costume. A igreja Hillsong nasceu na Austrália e tornou-se mais conhecida quando figuras como Justin Bieber reapareceram em praça pública a falar sobre os benefícios da cristandade na sua recuperação e na sua vida no geral. Em todas as temporadas do Só Que Não, integrei sempre uma pessoa que viesse falar-me sobre religião e espiritualidade. Nas inscrições para esta terceira temporada, infelizmente, não tive ninguém que tivesse participado com um tema deste género, mas não o queria deixar de fora. E assim convidei o André Prim, por me parecer curioso que um rapaz que eu tinha conhecido como vocalista de uma banda punk na escola se tivesse de repente, aos meus olhos, transformado num pastor de uma igreja evangélica. De repente. Mas durante a entrevista tive de engolir alguns dos meus próprios preconceitos, os maus, mas também os bons, e também questionar o quão open-minded posso ser. Tal como disse o André na entrevista, o evangelicalismo defende que nos devemos negar perante Deus, porque tudo o que precisamos está escrito na Bíblia. Na minha perspectiva, há uma certa apologia de ignorar o livre-arbítrio, ao depor de parte do emocional, de uma missão pura e dura, de seguir Deus e a fé, apesar da realidade, apesar do mundo não ser preto ou branco. Mas para o evangelicalismo, é. Algumas coisas que o André disse durante a entrevista ficaram de fora do que vocês puderam ouvir. E eu debati-me muito com esta escolha que tive de fazer na edição. Durante a entrevista de uma hora e meia, o André verbalizou, sem limites, o quanto a homossexualidade era condenável, que o casamento era entre um homem e uma mulher, que as pessoas achavam que o que sentiam era a sua identidade, mas que estavam perdidas, porque Deus tudo lhes tinha dito para serem, na Bíblia. E isto é altamente discriminatório e não faz parte do cerne do Só Que Não. Deixei de parte as considerações sobre as outras comunidades na entrevista que puderam ouvir, mas fiquei preocupada. Porque existem pessoas que hoje se assumem como homossexuais, mas que viveram e acreditaram nos ensinamentos da Igreja Evangélica durante grande parte da sua vida. Que possivelmente tiveram momentos de confusão, quando se aperceberam que o que sentiam estava condenado por aquele livro com milhares de anos que elas respeitavam. E isto vale tanto para a Igreja Evangélica como para a Igreja Católica. A entrevista da Carolina da segunda temporada falava exatamente no mesmo. Também em relação ao divórcio, por exemplo, há uma aversão enorme dentro destas comunidades religiosas. Que o casamento é uma missão e não um ato de união entre duas pessoas que se amam e se fazem felizes. Que uma vez casados é para sempre e contra tudo, apesar de tudo, até da falta de amor. Então, que comunidades são estas que falam de amor? Que falam de integração, que falam de luz e de família, mas que optam sempre por excluir quem saia dos limites definidos por homens que escreveram os seus próprios preconceitos num livro há milhares de anos. A Carolina disse-me que esse livro foi escrito pelos homens, em nome de Deus. O André disse-me que esse livro foi escrito por Deus. Mas todos sabemos que a realidade não é a mesma daquele momento em que a Bíblia era escrita. Não posso aceitar que as pessoas confiem mais nesse livro do que nas boas vontades de quem só quer fazer o bem a si e aos outros e sem magoar ninguém. E não posso aceitar que se ignore o livre-arbítrio, que haja uma missão para evangelizar os outros falando-lhes de amor, mas que se possa dizer também, enquanto viveres na minha casa, seguirás as minhas regras. É paternalista, não é? Onde é que está o amor quando há tão pouca flexibilidade? Quando queremos que os outros sejam à imagem do que achamos que é o melhor? Onde é que está isto de ser humano? Na próxima semana vou falar-vos da Maria João. Comecei a falar com a Maria João pelo Instagram, a propósito, de certo, de algum tema que terei partilhado sobre as pessoas trans, e achei que seria importante incluí-la nesta temporada, por ser uma mulher que já fez a sua transição com mais de 50 anos e que tem filhas, que se fez pessoa adulta num corpo e numa personalidade que não era a dela, pelo menos não verdadeiramente. A história que me contou falava de uma vida que ficou lá muito para trás, constrangida por um pai autoritário, por adultos que não souberam interpretar as dúvidas de uma criança que se automutilava, que se autossabotava, que não tinha sucesso na escola. Enquanto pessoa adulta, que viveu as coisas pela metade até agora, finalmente se ter encontrado. Mas sobre isto, falo-vos na próxima semana. E pronto, é tudo. Deem-me o vosso feedback sobre este e outros episódios e já agora deem estrelas ao podcast, que até o Spotify já permite. Sabem que podem sempre encontrar-me no Instagram do Só Que Não, em Só Que Não RTP, ou diretamente através de Joana Martins PT. O meu nome é Joana Martins, um grande beijinho e até para a semana.